À Primeira Vista.
Olá, bem-vindo ao 28º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Hoje o convidado é o diretor de planeamento estratégico da SIC. Andou pela rádio, pelas revistas masculinas, mas foi como diretor da SIC Radical, posição que ocupa desde 2008, que se destacou. Por lá apostou em muitos conteúdos de humor. A SIC Radical, de resto, deu a conhecer a muitos portugueses o Gato Fedorento, o Bruno Aleixo, Bruno Nogueira, Gel, Rui Sinal de Cortes, Salvador Martinha, entre muitos outros, e atualmente Pedro Durão, Luana Dubem. São muitos e bons, e alguns continuam por perto. A SIC apostou assumidamente em conteúdos de humor, fez Ricardo Araújo Pereira regressar, trouxe o Levanta-te e Ri de volta, segurou-se César Mourão, e é para falar sobre isto e para falar também sobre Ricky Gervais, que o convidado veio até aqui ao Zoom. Continuamos a gravar à distância. Bem-vindo, Pedro Busto Rei Mendes. Obrigado por teres aceitado o convite.
Para essa, obrigado eu.
Depois destas apostas que eu referi, que a SIC fez em conteúdos de humor, apercebi-me que grande parte das apostas acabam por ser em não só nessas figuras, mas as caras dessas apostas acabam por ser figuras que já estão muito cimentadas, nomeadamente o Ricardo Araújo Pereira, o César Mourão, no Levanta-te e Ri, o Fernando Rocha. Neste caso, a geração mais nova de comediantes, seguindo um bocado a linha do, por exemplo, o Carlos Coutinho Vilhena ou o Pedro Teixeira da Mota, referem várias vezes que gostam de ter uma certa independência em relação a órgãos de comunicação social. Isso de alguma forma preocupa a aposta que a SIC quererá fazer no futuro com esta geração mais nova de comediantes?
Não, ou seja, estás a dizer, no fundo, se a concorrência das redes nos preocupa. Eu acho que as duas coisas podem existir em simultâneo. Acho, não, tenho a certeza, e tanto que existem. Sendo que há algumas figuras, como aquelas que citaste, como o Carlos ou o PTM, o Pedro Teixeira da Mota, e que preferem ou que tendem a preferir ter uma identidade própria através das redes sociais, porque eles conseguiram arranjar forma de se sustentarem, não é? De monetizar a sua atividade nas redes sociais, seja através dos Patreon, seja através depois da venda de bilhetes nos espetáculos que fazem ao vivo e que as pessoas conhecem através das suas existências nas redes. Mas não vejo nenhuma preocupação, não vejo nenhuma nuvem negra no horizonte por eles e outros terem preferirem o digital, ou como a Buma na Fofinha, por exemplo, também prefere.
Pois é, verdade.
Nesta altura, à televisão tradicional, não vejo nenhum problema nisso.
Ok.
Ou seja, não nos tira o sono, vá.
Sim, sim. Mas por exemplo, tendo em conta agora que podemos dizer que a SIC tem o exemplo do Ricardo Araújo Pereira, que é tido como um dos melhores comediantes da sua geração, ou se não o melhor. Neste caso, como esta é uma tendência tão que está a ficar cada vez maior, e até no último episódio do podcast, por acaso, falámos um bocado sobre isso, com alguns jovens promissores da comédia, do stand-up em Portugal. E todos eles falavam, a maior parte deles, aliás, falava desta aposta no digital. Ou seja, se isto se tornar tendência, até que ponto é que vai poder existir um espaço de comédia, por exemplo, como o programa do Ricardo em televisão?
Não faço ideia, quer dizer, ninguém sabe, não é? O que nós sabemos é que tem sido o programa mais visto toda a semana quando é emitido no domingo à noite. Portanto, se calhar os jovens humoristas preocupados com o digital ou preocupados com a televisão, que pode estar a ser ameaçada com o digital, estão na vanguarda da preocupação. Se calhar os espectadores mais tradicionais não estão tão preocupados assim. Em todo o mundo, os humoristas, vamos usar a palavra humoristas à falta de melhor palavra, não é uma palavra que eu gosto muito, mas em todo o mundo, os comediantes, humoristas, entertainers, estão na televisão e têm projetos de humor. Claro que nos mercados maiores, como nos Estados Unidos, a televisão paga tão bem, e depois eles fazem anúncios e fazem, claro, espetáculos ao vivo, que escusam de perder tempo a fazer experiências digitais. E aqui é um bocadinho diferente. Eu, por exemplo, acho que a maior parte das pessoas normais, chamado mainstream, pessoas que têm empregos normais e que veem o Ricardo domingo à noite, não têm noção de que existe um circuito forte de comédia no digital e de espetáculos. Se calhar os filhos dessas pessoas sabem, ou os irmãos mais novos, ou os afilhados, ou os sobrinhos, mas não parece que os adultos de 30 e tal anos, 40 e tal anos, se apercebam de que há uma atividade dinâmica que existe, e eu sei que existe, nas redes digitais e depois nos espetáculos ao vivo. Acho que as pessoas ainda acham muito que as coisas decorrem na televisão, de uma forma geral. Veio o César Mourão no Terra Nossa, ou veio o Ricardo no programa Domingo à Noite, veio o Rocha e outros comediantes do Levanta-te e Ri, e tendem a achar, creio eu, que as coisas decorrem na televisão. Não acho que a coisa digital, que a cena digital, mas há uma expressão que eu também não gosto, já tenha passado para o mainstream.
Ok. Então, e tendo isso em conta, porque também se nota que reconhece o valor que essa geração já consegue ter nesse formato digital, pronto, digamos assim. Achas que, ou seja, há interesse da SIC, neste caso, que é a empresa onde trabalhas, em de alguma forma conseguir atrair essas pessoas, apesar da tendência que existe, quer seja, por exemplo, na SIC Radical, falando porque és diretor da SIC Radical, que sempre apostou muito em conteúdos de humor, e se calhar alguns conteúdos de humor que estão no digital funcionariam bem, talvez, na SIC Radical, se não no mesmo formato, noutros formatos.
Não sei, eu tenho. Eu acho que há muita. Acho que há muita. O que eu noto é que há muita urgência e quase necessidade de as pessoas como tu, ou assim da tua geração, ou que estão interessadas pelo fenómeno, seja humoristas, seja managers, seja pessoas como tu que se calhar estão ligadas ao fenómeno como observadores e como críticos, há uma grande urgência em achar que a televisão está morta, o que é o digital, é o futuro e não sei o quê. E por exemplo, o live do não sei quanto esteve 30 mil pessoas. Mas qualquer episódio repetido de qualquer programa da SIC Mulher, por exemplo, tem 40 mil pessoas. E dá um pouco a ideia que ter 30 mil pessoas no digital é como se tivesses 3 milhões na televisão. E se calhar essa discussão poderíamos ter um dia, se é a mesma coisa, se dá para comparar. Mas não é essa a discussão que se está a ter. Eu para te responder de uma forma mais precisa, que eu acho que é esta a resposta que tu procuras, ou pelo menos é assim que eu entendo, a televisão está sempre aberta à entrada dos novos talentos. Ainda agora o Marco Horácio, por exemplo, está na TVI. A Ana Guiomar, que de certa forma é uma atriz que também faz comédia, apresenta um programa na TVI também. E nunca como hoje, talvez, os comediantes tenham tido tanto trabalho, tantos jobs em televisão, não é? Temos a Filomena Cautela e a Inês fazem também sketch. Ainda neste último 5 para a meia-noite fizeram um sketch a gozar, enfim, com as professoras da telescola, certo, que eu achei muita graça, não é? Portanto, o humor, há imenso humor na televisão em Portugal. Mas, no entanto, as pessoas, e aqui, pessoas como tu, digamos assim, uma malta mais de vanguarda, tende a achar que não há. Ou seja, eu estou, se quiseres, e sem criticar a vossa perspectiva, estou apenas a chamar a atenção que se calhar há mais humoristas a trabalhar em televisão generalista do que se há vocês pensam. Estão-me a lembrar também que o Hugo Sousa fez umas coisas, acho que está a fazer umas coisas no Big Brother também, não é? Portanto, se os formos contar um a um, se calhar, afinal tens razão, afinal há mais do que eu pensava. Eu acho que se pode dar esse fenómeno. Deixa-me só completar,
claro,
desculpa.
Claro.
A questão é que há certas experiências em que os próprios humoristas, ou os próprios artistas, ou os próprios criativos têm mais pica e mais motivação para experimentarem no digital do que propriamente para fazerem numa televisão. Porque a televisão exige mais preparação, exige mais reuniões, há mais pessoas a dizer como é que é e como é que não é, há mais diretores a dizer que tens que vestir uma camisa assim, ou que tens que... Enquanto que no digital o limite é só como mandar ver uma câmera na Amazon ou não sei o quê e fazer, percebes? E há mais, uma espécie de mais liberdade criativa. E não só, é liberdade de movimentos. Eu acho que passa muito por aí. Há alguns trabalhos bastante bons em digital, por exemplo, aquela coisa que o Carlos Coutinho Viana fez o ano passado.
Resto da tua vida.
O ano passado, não é? Sério, excelente.
Achas mesmo. Achas que, por exemplo, esse conteúdo funcionaria bem na SIC?
Acho que ninguém notaria. Acho que as pessoas não notariam. Acho que não teria o eco que teve, que acabou por ter no YouTube.
Nem na SIC Radical?
Acho que não teria nem de perto nem de longe, porque as pessoas tendem a achar que a SIC Radical é uma coisa que já passou. Quer dizer, eu sou de um tempo, não sei que idade tu tens, mas 19, 20, 21. Pronto, eu sou de um tempo em que nós íamos para casa, pá, o Gustavo tem que me ir embora, que vai começar o, não sei, o Ricky Gervais na RTP às 9. E hoje em dia vocês, não vos passa pela cabeça dizerem uma coisa destas, não é? E o sucesso de uma série na SIC Radical, ou na SIC, ou na TVI, ou na RTP, também depende muito de ver o programa em direto. Portanto, de ir para casa às 9 para ver. O programa do Coutinho de Vilhena era lançado num dia qualquer, acho que às quartas ou quintas, se bem me lembro. Não sei. E tu podias ver ao longo do dia, não é? Porque aquilo, pronto, não há um prime time no YouTube, não é? Se aquilo, imagina que o programa do Coutinho estava só todas as quintas, entre as 7 e as 8 da noite, e depois desaparecia. Teria tido muito menos público do que aquilo, não eram lives, não é? Teria tido muito menos público do que na realidade teve. O que eu estou a tentar dizer é ver a comédia no sentido estrito está a migrar para o digital ou para as plataformas, e nós em televisão precisamos de dar mais qualquer coisa ao espectador quando estamos com um comediante. Ou dar atualidade, como faz o Ricardo Luz Pereira, com uma espécie de sátira política e entrevistas aos políticos, ou fazer como o César Mourão, por exemplo, que viaja pelo país, e depois e há populares, e há gajos que dizem um tipo da Nazaré que diz umas piadas, e um tipo de Viana do Castelo que diz uma piada. É preciso dar mais esse qualquer coisa. Fazer um conteúdo de comédia, uma série como o Very Typical, por exemplo, é mais difícil em televisão, do Sinal de Cortes, é mais difícil na televisão nesta altura do que era há 5 anos, há 10, para não dizer há 30, 40 ou ir mais longe. Dá-me a ideia que o digital chama mais as coisas de comédia pura e dura, e que as televisões estão a tender a ter comédia com mais qualquer coisa, ou mais qualquer coisa com comédia, consoante preferires a ordem dos fatores.
Então, por exemplo, mas por exemplo o formato do Levanta-te e Ri, que é stand-up e...
Mas é um formato late night, não é? É um formato de stand-up, mas também é um formato de libertação. Ou seja, uma das coisas interessantes dos lives do Bruno Nogueira foram os palavrões, certo? E há um lado de libertação no palavrão, não é? Há um lado... Quando a pessoa pode dizer umas asneiradas, sim, de vez em quando, faz bem à alma. Não sei se concordas, sim, mas pronto.
Tu falas um pouco disso no teu último livro.
Sim, e deixa-me só completar. Não sei se o Levanta-te e Ri sem palavrões, e estou a falar deste e do original, teria sido o que foi, percebes? Ou seja, tu podias ver palavrão em televisão generalista, é uma coisa libertadora, uma coisa transgressão e libertadora. No fundo estás numa festa, é como se estivesses numa festa e fizesses parte de uma espécie de congregação para a qual foste convidado, e estás ali a assistir os tipos a dizerem umas asneiras e dizem uns merdas de vez em quando, que é uma coisa que não acontece na televisão tradicional. E o Levanta-te e Ri, como sabes, é stand-up. É verdade, mas também há contar de anedotas, não é? Também há uma,
sim,
há uma comédia mais clássica, mais vaudeville, mais variedades, não é? Não é apenas aquele stand-up chique esperto do miúdo de t-shirt preta, não é? E dos ténis brancos que sobam palco.
Ok, mas só pegando aqui, disseste várias coisas na questão que tinha feito sobre, neste caso, o interesse da SIC também, de alguma forma, atrair essas jovens comediantes, esta nova geração. E eu concordo com isso que disseste, porque realmente nota-se que até, se calhar até durante esta quarentena, cresceram os conteúdos do humor também na televisão. E os comediantes com um papel, pelo menos, na televisão, como deste o exemplo do... O Big Brother tem vários comediantes a comentar, também o programa do Marco Horácio. Agora estou só a dar exemplos da TVI, mas não é propositado. Mas
há uma coisa que é uma coisa que é. É uma coisa que eu digo até bastantes vezes, e as pessoas não sabem bem o que é que hão de achar. A comédia ou o humor, tu não precisas achar piada. Ou seja, tu gostava. Ou seja, só porque eu ou tu não achamos piada ao humorista X a comentar o Big Brother, não significa que aquilo não seja comédia. Compreendo?
Sim, claro.
Não é uma comédia que tu achas piada e mudas de canal, se calhar. Ou, ou tu não achas piada ao César Mourão, mas aquilo é comédia na mesma. E é um bocadinho mais do que boa disposição. Mas o Fernando Mendes também faz muito bem o preço certo, porque ele é comediante, não é? Eu não vou tão longe a dizer que ele faz stand-up, mas em alguns casos, em alguns episódios, eu não sei se tu vês, se alguma vez viste o preço certo, mas...
Claro, já vi, sim.
Sim, mas eu costumo dizer que estás em casa, chegaste a casa mais cedo, não está ninguém em casa, e estás meio ensunado e metes o preço certo, tu vais ficar mais bem disposto. Aquilo é bem feito, ele é bom, o Fernando Mendes é bom, é um bom ator cómico, revisteiro, não é? Mas quer dizer, nem todos temos que ser, não é? Inteligentes como o Bill Burr, não é? Inteligentes, ou agressivos como o Bill Burr, não é? Portanto, eu repito, há muito mais humor na televisão generalista do que os próprios humoristas acham. Muito mais. E se calhar a conversa tem que começar a ter isso em conta. E se calhar as perguntas deveriam ser: mas se a SIC perder o Ricardo Luz Pereira, quem é que a SIC vai pôr em prime time? Vai pôr o Coutinho de Viena? Vai pôr o César Mourão? Ou o mesmo é válido para a TV, obviamente, ou para a RTP? Pode não pôr nenhum, não é? Porque o humor tem uma característica estranhíssima, que é: o humor desafia a inteligência média do espectador. Não é? É um desafio. Porque as piadas, ou a comédia, ou os beats, ou como, não sei, as charlas, ou só têm valor se o espectador chegar lá, atingir, não é? Correto?
Certo.
Pronto. E por isso é que havia gargalhadas enlatadas nas sitcoms, não é? As gargalhadas enlatadas nas sitcoms servem para pontuar quando é que te podes rir. E acabaram há muito pouco tempo nos Estados Unidos. Acho que é o Friends a última que teve isso. Portanto, a última canónica, vamos dizer assim. E nós vemos que o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, não tem, nestes Ricardo Araújo Pereiras de pandemia, não tem gargalhadas.
Não.
Uhum. Mas o outro tinha, portanto, antes da pandemia, quando, sim, ele gravava ao vivo,
quando gravava, Vilaré,
tinha gargalhadas, o que aumenta, com certeza, a dose de boa disposição de humor, porque o riso é contagioso, como sabes, a gargalhada é contagiosa, e portanto, é uma proeza ainda maior, acho eu, e abona ainda mais em favor do Ricardo e da equipa dele e da malta que faz com ele, o sucesso que eles tiveram no... que têm tido, que estão a ter no domingo à noite na SIC. Agora, se o Ricardo partir uma perna, ou for de férias, ou se retirar para um convento, quem é que a SIC lá põe a substituir? Epá, eu acho que depende do momento, depende daquilo que se pretende, depende do que faz a concorrência.
Mas achas que não, ou seja, só para ver se percebo o teu
raciocínio, valer a pena,
achas que...
Não, pode valer a pena não meter nenhum. Era aí que eu queria chegar. Okay. Pode valer a pena não perder, não meter nenhum. Era aí que eu queria chegar.
Ok, mas tendo em conta isso de não podermos só olhar para os humoristas que achamos humoristas, também temos que ver que há outros momentos de humor na generalista, como referiste. Só em termos, ou seja, dessa questão de, apesar de tudo, há pessoas que fazem mesmo o humor, seja, por exemplo, Fernando Mendes não faria sentido apresentar o programa do Ricardo Araújo Pereira, porque não seria a mesma coisa. Mas para comediantes que se calhar fazem mesmo apenas comédia da vida, já conseguem ter um tipo de preparação diferente para depois, talvez um dia, ter algo como o Ricardo Araújo Pereira tem neste momento. E a minha questão do digital é mesmo essa. Não só, não desfazendo, obviamente, aquilo que disseste da comédia também estar a crescer nas televisões, mas se esta tendência de ser independente, que foi uma coisa que tu referiste, de que nas televisões há muitas reuniões, há no digital é só pegar numa cama e gravar, será que chegaremos a um ponto em que estes ditos humoristas que só fazem mesmo comédia vão estar completamente desinteressados da televisão ou não?
Eu acredito, aliás sei, que alguns deles estão mesmo desinteressados da televisão. Porque a televisão tem um nível de exposição, portanto de exposure, muito, muito superior. Tu metes uma argolada em televisão, fica na memória para sempre. Há sempre alguém que vai perceber e mete no Twitter. E se metes uma argolada num podcast ou num espetáculo que dás ao vivo ou num qualquer coisa que gravaste para o Instagram, para o YouTube, a princípio isso não acontece. Alguns humoristas, e isto eu também sei, não querem ir nesta fase para a televisão porque sabem que a televisão não os deixa fazer aquilo que eles entendem. Mas eu tenho a certeza absoluta que se eu pegasse o livro de cheques e falasse com o Carlos Coutinho de Viana para ele me fazer um projeto que ele quisesse fazer muito, etc, 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 tenho a certeza absoluta que o Carlos aceitaria. Mas se eu dissesse ao Carlos, olha, mas isto vai para o ar ao meio-dia de sábado, se calhar aí então ele já não aceitaria. Percebes? Uhum. Portanto, isto é um bailado, não é? É um bailado em que as pessoas vão subindo na carreira e na percepção de que os diretores das televisões têm do que elas valem, podem valer. E pronto, e há uns que têm mais sorte do que outros. Há uns que estavam no cabo e alguém os detectou e os levou para a jornalista. E há outros que estão no cabo e ficaram no cabo para sempre. E há outros que estavam no cabo e foram para as jornalistas e não tiveram sucesso nas jornalistas e tiveram que voltar ao cabo. Pá, e há outros que nunca chegaram ao cabo sequer. Mas eu não acho nada disto nem bom nem mau. É a vida, não é? É como o futebol, como se calhar o balé clássico, não é? Há uns que vão mais longe que outros. E pode não ter só a ver com o talento intrínseco. Nós temos uma classe de humoristas melhor agora, acho eu, do que tivemos até há uns anos. Muito por culpa por responsabilidade dos bumerangues. Eu acho que os quatro são excelentes. E como se afastaram em termos de carreira, cada um deles como que criou uma espécie de forma muito própria de estar. Eu acho que isso melhorou bastante o nível médio do humor português. Eles e a Buma na Fofinha, por exemplo, que eu acho excelente. A Joana Marques, que eu acho absolutamente extraordinária. Enquanto humorista, acho que vai ser uma grande figura do humor português daqui a, não sei, eu acho que já é, mas daqui a 5, 10 anos. E temos um humor menos engraçadista.
Okay? Em que sentido?
Pá, menos engraçadista. Nós tínhamos muito engraçadismo, nos apresentadores. Nós tínhamos às vezes apresentadores que tinham a mania, que tinham graça, não é? Não perguntes nomes, porque obviamente não vou cometer o erro de dizer. Sim. E eu agora acho que há menos isso. Acho que há menos. Acho que se um Mourão, ou uma Buma na Fofinha, ou um Carlos Coutinho de Viena, ou um Ricardo Araújo Pereira, forem apresentar um programa, o guião vai ser muito melhor do que era há 5, 10 anos. O guião e o deliver, não é? Acho mesmo isso.
Muito bem.
E acho isso bem.
E falaste do...
E, por exemplo, falar do Herman também, desculpa. Aquelas conversas do... Não sei como é que se chamava, as conversas da quarentena, ou... Mas é que ele tinha na RTP.
Sim, sim. Não vi, mas sim, estou a ver. Eles criaram um conteúdo específico, sim.
Pronto. Não me lembro bem o nome. Mas algumas daquelas coisas que eu vi, e estou a falar como espectador, eram excelentes. Fartei-me de rir. Acho que o Herman tem coisas excelentes. Faz um ótimo delivery. É um ótimo ator cómico e meio burlesco. A palavra não é burlesco porque está associada à questão dos cabarés, mas é... tem um humor um bocado extravagante. Uns maneirismos, vá... que eu acho excelente, e Maria Rué foi uma excelente conta da cena para ele, e uma excelente atriz também de comédia, e o Eduardo Madeira também é excelente. Portanto, eu acho que temos imenso humor, como te digo, na televisão. Tinha-me esquecido do Herman e não me queria esquecer.
Falaste do caso dos Boomerang, e na altura eles a segunda temporada de Boomerang passou na SIC Radical, e passaram as duas... Ok, achava que tinha sido só a segunda. Neste caso já tive o Manel e o Guilherme no podcast, e eles ambos referiram que na altura havia a possibilidade deles terem ido para o daytime na SIC. De alguma forma isso na altura depois não avançou, eles estavam um bocado indecisos. Achas que nesta altura, se eles tivessem aceitado essa proposta, onde é que provavelmente achas que eles estariam ainda mais à frente de onde estão?
Pois, isso foi um convite de pessoas que já não estão na SIC, e eu não tive nada a ver com isso. Não sei o que é que lhes pediram. Não sei, como eles não perguntaram, as pessoas da SIC não perguntaram a mim o que é que eu achava ou como é que eu podia ajudar, eu também nunca lhes perguntei, portanto, enfim, não sei bem dizer. Repara, eu eu conheço bem o Carlos e o Guilherme, e o PTM, é o que conheço pior, é o Cardoso, e eles são muito afocados, são uma geração muito focada, são miúdos muito, são espertos, inteligentes, educados, focados, portanto, agora, isto é uma crítica a quem fez daytime humor? Não, aqui há uns anos, pá, não havia outra hipótese, não tinhas YouTube, não é? Quer dizer, tinhas que ser humorista de daytime, o César Mourão fez isso muitos anos de manhã, não é? A velha, tinha essa personagem na Fátima Lopes.
O que Sousa também fez algum disso na RTP1?
Sim, eu não acho nada, na Praça Alegria, não. Eu não acho nada, nada criticável, ok? Acho que tudo o que é trabalho honesto e que as pessoas dão o seu melhor, pá, acho que não é criticável, acho que pelo contrário. Agora, eu acho que os Bumerangue fizeram bem em recusar, não é? Essas aventuras com essa malta que estava lá na SIC. Acho que claramente, tanto que os Bumerangue ainda aqui estão e essas pessoas da SIC não estão, não é?
Muito bem.
Se calhar é uma coincidência, não sei.
Há pouco falaste de alguns conteúdos de digital e disseste que vais acompanhando. Há algum tipo de conteúdo no digital? Referiste a alguns que achavas que de certeza que não funcionariam tão bem na televisão, mas há algum que olhes e que acho que realmente faria sentido na televisão?
Não, verdadeiramente não. Verdadeiramente. Eu vou dar um exemplo. O humor que funciona em televisão neste momento, teoricamente, é o humor mais afterlife. Ou seja, com a série do Ricky Gervais.
E já vamos
o tipo falar. É humorista, o tipo é humorista, tem estas credenciais todas de stand-up e fez 40 milhões de coisas. E agora temos aqui numa série naturalista, até parece um bocadinho uma novela, mas é com humorista. Esse é o humor que funciona em televisão. Ou seja, no limite, estou a ver um Pedro Teixeira da Mota ou um Viena daqui a 10, 15 anos a poderem entrar numa espécie de dramedy, meio sitcom, sitcom não, mas uma série, uma comédia, uma dramedy, não é? Como há algumas na Netflix. Não estou a ver o PTM a fazer o seu ask, o seu podcast filmado num sofá e ele com os óculos escuros e um boné ao contrário a fazer. Não vejo que isso pudesse funcionar em televisão, porque as pessoas ouviriam o som. Eu virei o som no enquanto corriam ou enquanto iam para o trabalho no podcast, não é?
Claro.
O humor é muito palavra, não é? Nós não temos muito humor físico, nós não temos muito humor físico em Portugal, e o humor de palavra tem essa vantagem de tu poderes sacar o podcast, não é? E não tens que olhar para o ecrã de televisão. Porque não te esqueças que televisão o que interessa é a medição, não é? Tudo o resto é conversa da treta e conversa de chacha. A televisão é medida, não é? E como é medida, tem audiências. E, portanto, nós, no dia a seguir, mesmo as pessoas que têm a mania que não ligam, mas tu, Gustavo, um dia que faças televisão, vais passar imediatamente a ligar às audiências. Apesar de, provavelmente, hoje achas que é um disparate, e é, de certa forma, um disparate, mas se começares a trabalhar na televisão, vais imediatamente ligar à televisão. E vais arranjar desculpas se o teu programa é fracassado, vais dizer não, porque houve um acidente na ponte e houve muitas pessoas que não chegaram à casa a tempo. Porque este é o tipo de mentalidade, e eu incluo-me nessa mentalidade, quem trabalha em televisão, não é? As audiências de digital e de podcasts, nada disso conta. Porque não são medidas, não é? Porque não,
mas, por exemplo, as audiências de podcasts, os criadores têm acesso e conseguem... Não é algo que seja medido de uma forma geral com... Como sei que funciona, por exemplo, para a televisão, que as medições não têm, respeitam regras para serem...
Certo. O que eu quero dizer com isto é que as audiências de um podcast, a pessoa compete com ela própria, não é? Olha, este consegui 1000, este já consegui 1500, etc. Mas agora imagina que tu tens um podcast, este podcast, por exemplo... Imagina que sai por alguma razão, amanhã sai um ranking dos podcasts todos portugueses em todas as plataformas e tu apareces no lugar 349. Estás a perceber? Uhum. Se calhar não te vais gabar, claro. ou não vais ficar satisfeito por ter... Tive 2 mil visualizações, ou 2 mil audições, não é? Assim é que se devia dizer. Mas ficaste em número 349. tu, ah, pois, a televisão é impiedosa nisso, porque tu, e falo por experiência própria, é uma coisa que as pessoas que não trabalham em televisão não têm noção. Tu podes dar, dás o teu melhor para um programa, fazes, acontece, não sei o quê, noites sem dormir, pá, depois no dia a seguir levas, podes levar uma paulada na cabeça das audiências, pá, e é duro, é duro.
Claro.
É duro, por mais que tu digas que não é assim tão importante ou que não sei o quê, a verdade é que é muito duro levar com más audiências. E é bom levar com boas audiências, não é?
Claro. Tu falaste há pouco do fenómeno do Bruno Nogueira, de como é que o bicho mexe. E apesar de tudo, como referiste, que repetições na SIC Mulheres chegam a 40 mil pessoas, acho que foi esse o número que disseste. Não há nada que retires do facto do Bruno Nogueira ter atingido números, principalmente na última live, que foram de facto muito maiores do que se estava à espera, mas conseguiu sempre ali reunir audiências bastante respeitáveis para uma plataforma e que em Portugal pelo menos ainda não tínhamos tido essa noção nas redes sociais. Há alguma conclusão que alguém que trabalha em televisão consiga tirar a partir disto?
O mundo dos humoristas é um mundo muito sensível, muito sensível. Eu vou dizer isto devagarinho. Os números do Bruno Nogueira são extraordinários e são excelentes. Eu estou apenas a chamar a atenção que programas merdosos em canais merdosos têm mais audiência, ok? Eu só estou a chamar a atenção para isso. Porque não há uma relação direta entre a audiência e a qualidade intrínseca das coisas. Nós é que achamos que sim. Ou seja, no fundo, se eu tenho um programa de imenso sucesso, eu tendo a achar que o meu programa é bom e que estou a ser recompensado pela qualidade. Pronto. Portanto, acho que os números do Bruno Nogueira são extraordinários. Os números da final, então, são absolutamente, não sei, revolucionários, até internacionalmente, tanto quanto eu percebo. Do assunto, até internacionalmente, mesmo as Oprahs da vida ou sei lá quem, não têm aqueles números. Portanto, eu acho que o Bruno e a malta dele estão absolutamente de parabéns. Acho que foi uma coisa, foi mesmo naquele sweet spot da pandemia, foi mesmo um encaixe perfeito, não é? Quando duas formas, as pessoas estavam aborrecidas em casa, e meias perdidas e meias desnorteadas, e pimbas, o Bruno Nogueira começa a fazer aquilo, e aquilo foi mas em termos de audiência, repito. E mesmo que tivessem duas pessoas por conta, mesmo que ele tivesse tido 300 ou 400 mil pessoas, se calhar o BB Zoom, o Big Brother Zoom, em que não sei quem está a comentar que não sei quê, não sei o que mais, ontem foi à piscina, tem muito mais audiência. Agora, a questão é se ele, Bruno Nogueira, ou imagina que era outro humorista qualquer, ou a Bumana Fofinha, vamos... quer estar na televisão, ou quer estar no Instagram, ou quer estar na rádio, percebes a minha questão? E às vezes a discussão, eu vi muitas reações aos lives do Bruno Nogueira, e às vezes a discussão é tipo, nha, 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 a televisão não presta, o que está a dar é o Bruno Nogueira no Instagram, e as coisas não são assim, não é? Mas os portugueses são muito assim. Também é nha, 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 o José Rodrigues Santos vende imensos livros, não é? E as pessoas dizem logo que ele é péssimo. E então no Facebook tem graça, porque há sempre alguém que diz quem? Tipo, a fingir que nunca ouviram falar do José Rodrigues Santos. É possível as coisas terem sucesso e acontecerem, pá, sem que todo o resto do mundo tenha que ser uma merda. Pronto. Para centrar a discussão, se há uma coisa que as pessoas da televisão aprenderam.
Exato.
Pá, a minha questão é, tu responde-me tu, ajuda-me aqui a tentar, a pensar em voz alta, será que as pessoas que participaram no live do Bruno Nogueira aceitariam fazer a mesma coisa em direto em televisão todas as noites? Dizer aqueles palavrões todos e não sei o quê? Pá, eu acho que a pergunta se responde sozinha, não é? Não, mas essa é que é a questão. Porque se tu, televisão, tivesses a garantia, imagina, o Bruno Nogueira chegava ao pé de ti, imagina que era o próprio Bruno Nogueira que queria estar numa televisão. Olha, tenho aqui isto aqui, este fenómeno. Eu garanto-te que aquele ator vai mostrar o rabo. Garanto-te que aquele ator vai dizer muitas asneiras todas as noites. Está descansado 2 horas. Eu acho que ele arranjava facilmente um canal para fazer. Estás a perceber?
Eu não estou a duvidar disso.
A televisão às vezes... Escuta, a televisão às vezes... o digital é o adro da igreja, é cá fora. Estamos cá fora, ainda não começou a missa, ainda não começou o casamento dos nossos amigos, e nós estamos cá fora a dizer palavrões e a fumar cigarros e não sei o quê. Mas mesmo as pessoas mais rebeldes, quando entram dentro de uma igreja, e a igreja é a televisão, falam baixinho, ok? Uhum. Mesmo a tossir, tentam tossir o mais baixo possível. Há como que umas regras da televisão, e uma encenação da televisão, que faz com que mesmo as pessoas mais irreverentes se comportem. Sendo que, isso vale a pena, porque vê o exemplo óbvio do Tom Cruise, que saltou para cima do sofá do lembras-te de um talk show?
Sim,
entrevista. Pronto. Exatamente. É que as pessoas dizem que o gajo está amarado, que cheirou coca, não é? Portanto, o que é que tu ganhas em... Se alguém tivesse feito aquilo no live do Bruno Nogueira, ninguém teria dito que ele é amarado e cheirou coca. Estás a perceber a diferença?
Sim. Mas a minha questão era mais no... Não era tanto se isto funcionaria em televisão, porque é que a televisão não tentou investir, é no sentido de, e usando a palavra que tu disseste, que naquela última live os números foram revolucionários.
Certo.
Qual é que é, sendo a SIC já é um canal de televisão, mas também é muito mais que isso, porque apostam também em conteúdos. Por exemplo, agora vou estar a dar um exemplo de informação, mas ainda assim, assim que tinha aqueles noticiários no Facebook há uns anos com a Diana Duarte, uhum. por exemplo, de que forma é que uma pessoa que trabalha em televisão vê o digital a ter um marco revolucionário, como tu próprio
disseste. Nós não conseguimos, sim, nós, televisões, nós, Portugal, portugueses, e os alemães, os franceses, e os belgas, e os espanhóis, e os chilenos, não se consegue ainda extrair dinheiro da internet, tens essa noção, não é? Nós não conseguimos tirar o mesmo dinheiro da internet, porque a publicidade da internet foi vendida desde o início muito, muito barata, não é? Aquilo é, enfim, é tipo contactos, ou views, ou não sei o quê, é muito, muito barato. Tu, para teres escala, para começares a ganhar dinheiro na internet em publicidade, tens de ter valores astronómicos sempre. Pronto. E é muito, muito difícil criar para digital. Mesmo o Netflix, que cria muito para digital, dá prejuízo todos os anos.
Certo.
Pronto. E a televisão é um modelo sustentado e proven, não é? Durante décadas, em que é possível fazer dinheiro com televisão. Os anunciantes pagam determinados valores, ou aceitam pagar determinados valores, e as televisões ganham dinheiro, pelo menos as televisões que são bem geridas, ganham dinheiro. Nos lives do Instagram ganhará dinheiro, ou no YouTube ganhará dinheiro o próprio, não é? O próprio Bruno Nogueira, não sei se ganhou dinheiro, acho que não,
não
porque
que não
era uma coisa comercial, mas imagina que o Bruno Nogueira agora queria fazer um live
tinha,
todas
por exemplo,
as semanas
uma marca
no Instagram.
Associada ou algo desse género.
Pronto, exatamente, costuma, pronto, sim, agora... Acontecer. Mas se calhar só ganhava ele dinheiro, não é? E isso será possível e muito provável no futuro. Mais uma vez te digo uma coisa que estava a dizer há bocado, que é alguns humoristas já ganham bastante dinheiro, não é? E há muita gente que nem percebeu que eles existem. Portanto, a ir a Santarém, depois no dia a seguir vão a Viseu, e depois fazem três São Jorge.
Sim, exatamente.
Depois fazem três São Jorge. Aquilo, sem tirar valor, aquilo é um par de ténis Stan Smith e uma t-shirt preta e um microfone, não é mais nada, e uma garrafinha de água. Okay? E eles têm o digital para alimentar isso, para conquistar fãs e depois para atuarem ao vivo, o que eu acho excelente, diga-se de passagem. A televisão é um negócio diferente, publicidade. Acho que o digital ainda é usado, quase só, diria eu, para alimentar as vidas e as carreiras da malta cá fora.
Sim.
Pá, dando um exemplo que não é do humor, mas acho que se alguém quiser criar um canal de YouTube de jardinagem, é porque espera, pá, que uma marca qualquer se aproxime deles, uma Leroy Merlin qualquer, e pague não sei o quê, e depois se calhar pode fazer demonstrações de plantar cactos ou plantas de uma feira qualquer de Santarém, e não propriamente pelo número de views no YouTube, não sei o quê, tens que chegar às não sei quantas mil ou milhões ou o que for. Portanto, enquanto o digital não der dinheiro, no sentido ser mais possível. Eu não vejo que o digital consiga ser rei e afundar a televisão.
Ok. Falaste da Netflix, um serviço de streaming, e que obviamente que é muito badalado e muito falado, mas depois há essa questão que tu referiste, que tem prejuízo todos os anos. No entanto, a SIC anunciou até no início deste ano que vai apostar numa plataforma de streaming. Penso eu que ainda este ano, não sei se ainda está previsto que seja este ano, sim?
Sim, ainda... vamos ver, não é? Sim. A pandemia mudou um bocado as coisas, não, não, não é?
Ainda não há uma data,
é isso? Vamos reequacionar as coisas, sim, isso, exato.
Okay.
Vamos reequacionar, sim.
E neste caso, apostar numa plataforma de streaming e pegando no exemplo da Netflix, que claramente tudo o que era solos de stand-up, a Netflix e a HBO também, mas principalmente que a Netflix, penso eu, que vou buscar pelo menos a Portugal primeiro, os especiais de stand-up, os solos, ganharam toda uma nova dimensão e como...
Mas há cada vez menos, não é? Já reparaste, não é?
Menos em que sentido? Menos mesmo quantidade? Na Netflix?
Os no princípio, desculpa ter interrompido.
Não faz mal.
No princípio, quando a Netflix apareceu em Portugal, uma das coisas fixe era ter solos de comédia, não é? E a malta falava. E agora isso é como se... Está mais fundo, não é? Na oferta. As pessoas falam muito menos disso.
Percebo.
E há muito menos entrada de matéria nova, muito material novo.
Em termos de entrada, não tenho mesmo bem noção, porque também não tenho... no início, não sei exatamente quantos é que entraram, mas sim, isso de estar mais fundo na oferta, percebo.
Certo.
Agora, a minha questão era, pronto, assim que apostando nesta plataforma, sendo que estas plataformas normalmente apostam no stand-up, e o stand-up em Portugal tem estado a crescer nestes últimos 2 anos, até esta situação da pandemia, muitos espetáculos pelo país esgotados de vários stand-up comedians. Isto quer dizer que a SIC nesta plataforma de streaming vai apostar neste tipo de conteúdos?
O que eu te posso dizer é que filmaram um especial de comédia, seja de quem for, custa 15, 20 mil euros, sem pagar nada ao Coutinho de Viena, que lá está, ou ao Cidade de Portos, que lá está. Portanto, para ficar com aquele look, HBO ou Netflix, 15, 20 mil euros, sem pagar nada ao... Portanto, se o Coutinho de Viena quiser mais 5 mil euros, portanto, epá, eu acho que isso responde à tua pergunta. Em princípio, isso a acontecer será em circunstâncias muito especiais, porque é muito caro de fazer, A televisão tem esta coisa estranhíssima que é muito cara de se fazer. Muito, muito cara de se fazer.
Mas por isso,
muito cara de se fazer.
Se não estou em erro.
Não dá para levar uma câmara de um amigo e filmar o espetáculo do Viena, claro. E já está. Por exemplo, o Teixeira da Mota tem um dos espetáculos no YouTube, não é? O Impasse é o Impasse, não é?
É o Impasse, é o único que ele tem.
Pronto.
O outro ainda
aquilo não tem. Aquilo não tem a qualidade de filmagem artística e técnica para passar em televisão. É evidente que poderia passar em televisão, ok? Não me entendas mal, mas aquilo não enche o olho, não é? Aquilo não... televisivamente falando, não é?
Uhum.
Televisivamente falando. Mas para o YouTube dá perfeitamente.
Mas por exemplo...
Deve ter milhares de visualizações.
Sim, penso que até... Acho, se não chegou a 1 milhão, deve estar perto.
Pronto, que é excelente, não é?
Sim. Mas por exemplo, a SIC, não quero estar a dizer, não quero estar a errar, mas sei que passou o Sol do Raminhos aqui o ano passado, não tenho certeza se passou mais. Nesse caso, o investimento foi feito? Ou seja,
não, mas nesse caso, se estiveste atento, o Raminhos apresentou um programa na SIC, não é? Esta mensagem é para ti.
Não estou a ver qual é que foi o programa.
Pronto, mas apresentou um programa da SIC Jornalista e, portanto, faz parte de um pacote, digamos assim. Mas tu estavas a falar de plataforma, não estavas a falar da SIC.
Sim, mas estava a dar o exemplo porque, ou seja, a SIC já tendo...
Mas estavas a misturar a televisão com plataformas.
Claro, claro.
Está bem, mas estavas a misturar a televisão, é diferente, não é?
Mas era para perceber se a aposta poderia, eventualmente, já tendo
acontecido. Mas tu podes ver as coisas assim. Não podes ver as coisas assim. Portanto, a SIC aposta na máscara para a SIC Jornalista. Mas a SIC nunca poderia apostar na máscara para a SIC Radical, não é? Porque rebentava com o orçamento todo da SIC Radical e mais algum.
Mas por exemplo, o formato de sol de stand-up, não achas que pode funcionar tanto na televisão como numa plataforma streaming?
Sim, mas a tua pergunta não foi essa. A tua pergunta foi se nós íamos ter uma plataforma com especiais de stand-up lá dentro, não é?
Sim, sim. A pergunta inicial era essa,
claro. Pronto. Respondendo à tua pergunta, acho que sim. Ou seja, acho que se o Ricardo Araújo Pereira fizer um stand-up, acho que a malta pode filmar e transmitir. Acho que sim. Agora, ele não faz nenhum stand-up. Agora, se um stand-up do Coutinho de Vilhena, ou do PTM, ou da Bumana Fofinho, ou do Hugo Sousa, ou de outro humorista, teria audiências na SIC Jornalista, pá, não tenho a certeza que tivesse. Depende do horário, como é evidente. E não tem nada a ver com a qualidade do trabalho deles. Atenção, ok? Não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do trabalho deles. Tem a ver com o facto das pessoas terem uma relação muito esquisita com o humor. Portanto, o humor e stand-up é humor, não é um programa sobre famílias que competem entre si com humor, é só humor. As pessoas têm uma relação muito difícil com o humor, porque as pessoas não gostam de se sentir burras e, portanto, tendem a rejeitar os especiais de stand-up, porque não percebem as piadas e mudam de canal. Não é? Certo?
Ok, não tinha bem essa perspectiva, mas sim, faz sentido.
Eu defendo que um dia será feita justiça aos Malucos do Riso. Porque, nesta medida, os Malucos do Riso eram um ajuste quase perfeito entre a expectativa do público e as rábolas, não é? E os quadros do humor. Não é? Pronto. E de uma vez por todas, nós vivemos em Portugal. E Portugal é um país pobre e onde as pessoas são pouco instruídas. Nós podemos desejar o contrário, podemos achar que somos o melhor país do mundo, com as pessoas melhores do mundo e mais inteligentes do mundo. Mas não somos. E se há uma classe de pessoas, o humor, por exemplo, tem características urbanas, não é? Quem enche os especiais de stand-up são pessoas urbanas, não é? Miúdos. Quando digo miúdos, podem ir dos 16, 17 aos 35, 36, não é? E que vão com as namoradas, vão em pares muitas vezes. Uhum. Há muitos miúdos que querem ser humoristas e que assistem a espetáculos de stand-up também, não é? Porque está assim, é como se jovens jogadores de futebol fossem ver jogos de futebol de pessoas mais crescidas. Mas é mais difícil, por exemplo, não sei se alguma vez viste os humoristas no Alive, no Ótimos Alive.
Sim.
Pronto, é um registro completamente diferente para eles.
Claro.
Completamente diferente para eles. Naquela tenda palco-comédia, não é? Aquela tenda que o gel faz a curadoria. Aquilo é completamente diferente. Eles têm que agarrar o público de outra forma, muito mais tipo feira, não é? Porque as pessoas estão mais distraídas, entram, uhum, saem, vão buscar um...
Claro.
Pronto, exatamente. E, portanto, mais uma vez repito, não tem a ver com a qualidade das pessoas, tem a ver com a adequação daquilo que as pessoas estão a dizer ao público. Obviamente que eu pagaria bilhete para ver o Ricardo Araújo Pereira na primeira fila, nem que ele estivesse a ler as notas que as filhas deles tiveram na escola, não é? Porque pronto, se calhar eu e a lotação da sala toda. Mas se calhar não pagaria bilhete para ver, pá, outros humoristas, não me interessa o que eles têm para dizer, do que vejo aí nos alguns certos no YouTube e algumas piadas que eles fazem no Twitter, não me interessa minimamente. Portanto, agora imagina os espectadores, é um bocado um pouco a mesma coisa. Acho que se o Ricardo fizesse um especial de comédia, acho que se filmaria, obviamente, desde que não custasse 6 milhões de euros, e acho que colocaria num bom horário. Não estou a ver que a SIC ou outro canal, RTP ou a TVI, esteja em condições de arriscar colocar um cotidiano ou um PTM. Pá, mas se calhar funcionaria otimamente. Mas não estou a ver. Eu, por exemplo, fui ver o espetáculo do PTM, o último,
uhum,
ao Coliseu. Pá, gostei imenso. Imenso mesmo. Mas não sei se aquilo é um produto de televisão jornalista. Pronto. Mas fartei-me de rir. Acho gosto imenso do trabalho do Pedro.
E achas que, deixando aqui um bocado de lado a SIC e falando da SIC Radical, de alguma forma, por ser, obviamente, não ser o mesmo público que a SIC, de alguma forma pode fazer sentido alguns espetáculos de stand-up? Podem se adequar mais ao perfil?
Pode, mas eu não tenho dinheiro para os filmar, é só isso. Pode, claro. Mas eu não há recursos para filmar, quer dizer, não, impensável, não, porque eu não vou, eu só por ser assim radical, eu não vou passar um espetáculo de stand-up filmado com telemóvel, percebes?
Sim.
Já lá vai esse tempo, não é? Muito do êxito da SIC Radical há muitos anos teve a ver com o facto de não haver nada, não, é? Não havia mais nada, não sei que idade é que tu tens, mas não, 21, não é?
21.
não havia mais nada. Quando a Assim Radical apareceu, não havia cá YouTubes, não havia Facebooks, não havia smartphones, não havia nada, não havia vídeo. Portanto, se querias ver umas coisas diferentes, tinhas que ver na Assim Radical. Pá, agora, tu literalmente, nós estamos a ver um filme do Christopher Nolan, ou estamos a ver, e estamos no Twitter ao mesmo tempo, não é? Portanto, quanto mais um espetáculo de comédia filmado com um telemóvel, não é? Portanto, a vida não é a mesma coisa. Às vezes não é o que as pessoas pensam que é. A nossa predisposição para ver coisas diferentes e não sei o quê não é tanta como nós julgamos. Nós precisamos de território confortável. Aliás, o Bruno Nogueira começou a atrair público porque era também um público que claramente não tinha nada para ver. Portanto, não se conseguia fixar em nada, não se conseguia fidelizar a nada naquele horário, não é? E acabou por dar 2 horas da sua vida todas as noites às conversas do Bruno com os seus convidados.
Muito bem, vamos falar de Ricky Gervais, que também falamos sempre de um comediante em cada episódio, e neste caso tu escolheste o Ricky Gervais. Eu ainda sugeri Seinfeld, e sei que gostas tanto do Seinfeld como do Larry David. Mas o Ricky Gervais, não, apesar de ser um nome muito consensual mundialmente, porquê Ricky Gervais?
Epá, eu escrevi um romance em 2012, acho eu, e um dos meus personagens é obcecado com o Ricky Gervais. Só para dizer que a minha...
Ok, não sabia.
Eu vou fazer quase... Tenho 49, mas eu durante muitos anos venerei o Ricky Gervais. Acho que ele é... Gosto tanto dele que até nem tenho um discurso muito, muito elaborado. Deixa-me dizer assim. Acho que é um tipo com uma lata descomunal. É um tipo que pensa muito, muito depressa. E é um tipo com uma vontade imensa de fazer coisas diferentes. O Extra, o Odd Office, é uma das minhas séries favoritas de sempre. O inglês, claro. O americano, para mim, é dispensável. O Extras, não sei se alguma vez viste o Extras, é uma série...
Não vi.
É uma série, pá, talvez até seja melhor que o The Office, mas como tem muito menos episódios. O Derek, o Life is Too Short, e os especiais dele de stand-up, né?
Uhum.
Já para não falar dos Golden Globes e dessas coisas, que lá está, tu ficas acordado, pelo menos fala para mim, para ver, não os Golden Globes, mas para ver o Ricky Gervais. Claro. Ou pelo menos eu fiquei.
Também.
O gajo tem imensa coragem, não é? Chamar aqueles nomes aos tipos e não sei o quê. Agora, está a ficar velho. Como eu também estou, não é? Como por exemplo, para mim, eu acho o Afterlife francamente mau e preguiçoso. Porque é o Ricky Gervais. Se fosse outra pessoa qualquer, eu se calhar nem tinha opinião. Provavelmente não teria visto. Mas o Ricky Gervais é obviamente péssimo ator, não é? Ele tentou ter uma carreira no cinema em Hollywood.
Também de cantor? Isso,
não é? Sim, cantor, mas como ator mainstream, não é? Porque ele só enriqueceu verdadeiramente quando vendeu os direitos do The Office para o... Depois foi para a América, fez uns filmes, tem a Invenção da Mentira, ou não me lembro.
Sim, é a Invenção da Mentira.
Que ele é um dentista, não sei se... Tinha um outro que ele é o Pincas, ou... Mas ele é tão mau ator... Faço um bocado lembrar o Herman, não é? Um bocadinho que faz sempre de Herman. Mas acho o Herman mais bom ator do que ele. Quando eu digo que é mau ator, não consegue aquela paleta de emoções que às vezes os papéis requerem, nesse sentido. Mas acho o Ricky Gervais, então os seus espetáculos de comédia, e alguns estão no YouTube, lá está, que ele está a t-shirt preta. Parece que é só ele e uma t-shirt preta. Pá, ele é ateu, não é? Como sabes? E é pró-animais, completamente pró-animais, e ele consegue incorporar essas duas facetas na sua escrita do mundo, que eu acho que é uma coisa... Pá. Quer dizer, no fundo é como se eu conseguisse ser um grande humorista, genial, incorporando o meu sportinguismo, mas sem que ninguém se sinta mal ou excluído com isso.
Certo.
Porque eu acho que ele, ao nível do deliver, é fabuloso, ao nível do texto, pá, é do melhor que há, e o humor inglês é mais culto do que o americano, acho. Uhum. Eu. Mas eu gostava imenso do Seinfeld, mas sobretudo dos extremos a que o plot ia nos episódios da sitcom. Não propriamente das partes com o próprio Seinfeld em que ele dizia hello, ou o que é que queres beber? O Seinfeld, ele próprio também é um péssimo ator, não é? Os outros três é que eram
atores
excelentes atores. Mas ele próprio reconhece, né? Ele já é Seinfeld, próprio reconhece. Por exemplo, este último especial de comédia dele, pá, é evidente que tem coisas muito boas, pá, mas eu só vi mesmo porque, pá, para não ficar fora da conversa, se houver uma conversa sobre isso, não é? Mas o último do Ricky Gervais também me gostou ver. O último
Humanity,
não é? Uhum. Sim, também me gostou ver. Porque os outros são muito melhores, muito melhores. Mas sim, o Ricky Gervais é talvez o das poucas pessoas, só para dizer isto, é das poucas pessoas que eu às vezes dou por mim, quando quero procrastinar, a ver vídeos no YouTube. É das poucas faz bits de pá, aquela coisa que eu te disse do
sim, e vamos mesmo aí, isso faz parte da primeira rúbrica do podcast, que se chama sim.
Quem me dera ter sido eu.
Escolheste um beat do Special Science 2010 e fala da Arca de Noé. E vamos ouvir um excerto.
God looked at them and said to himself, they are so wicked, I will have to wipe them off the face of the earth. Really? That's your only choice, is it? That's you. You'll have to. Straight to genocide. No one verbal and two written warnings. No, just straight to the annihilation of the entire human race because a fatty yellow trousers picked someone's nose. That's your solution, is it? I mean, anger management, chill the fuck out.
Foi o Ricky Gervais, neste caso sobre a Arca de Noé. E porquê é que escolheste este beat especificamente?
Pá, em primeiro lugar, a enorme coragem de ter um livro infantil num espetáculo de comédia, numa arena gigante, não é? Um pavilhão, lá como é que é. Porque isso é coragem, mas também revela alta inteligência, porque todos já fomos crianças, não é? E, portanto, há ali um regresso ao passado de cada um de nós individualmente e em comum, em que, em princípio, a todos nós nos foram contadas histórias através de livros. E depois, o olho que ele tem para os detalhes nos desenhos, portanto, ele adequou o texto ao tipo de desenhos, ou seja, porque se fosse mesmo, o que nós vemos é sobretudo os animais a entrar na arca, não é? E vemos o próprio Noé. E o Noé, neste beat, por exemplo, tem brincos. E ele consegue fazer humor com aquilo que o desenhador, que a pessoa que fez os desenhos, fez. E ele consegue, ou seja, gozar, ou fazer pouco, ou fazer humor com a situação, não é?
Uhum.
Que são 5 milhões de espécies, ou lá o que é, entrar para dentro do barco. Com os desenhos, e o delivery é uma coisa, quer dizer, é o humor, suponho que concordas comigo, é muito delivery, não é? O humor de stand-up, a forma como se entrega o texto à
sim, acho que acaba sempre por ser um bom complemento equilibrado de texto e delivery, sim.
Sim, mas tu podes ter um grande texto, e acontece muito no humor nacional, muito, muito, tens um bom texto e péssimos deliveries, porque a língua portuguesa, e sobretudo aqui na região de Lisboa, e muitos humoristas estão na região de Lisboa, nós comemos o fim das palavras, não é? Nós não somos brasileiros. Os comediantes brasileiros, o brasileiro abre as palavras, não é? Uhum. E o português é uma menor das palavras, os
vocabulários.
E o Ricky Gervais, uhum, também fala inglês, não é? Mas did you look at this guy? Portanto, ele este deliver, isto é pensado, obviamente, e é treinado, e tem a ver com a experiência. Então tu ficas ali a ver, acho que são 10 minutos que demora esta parte, ou uma coisa parecida, e ficas a ver, e de facto está alguém a contar-te uma história num livro infantil, e tu ficas a ver. E acho que sintetiza muito bem aquilo que o Ricky Gervais tem, que é um olhar singular sobre as coisas, uma grande coragem, e o facto de conseguir meter duas ou três inesperadas no meio daquilo tudo. Tu achas que o tipo já foi a todos os cantos e recantos da história, mas ele ainda consegue meter uma ou duas que tu não estás à espera, o que significa que ele é sempre melhor do que tu, porque pelo menos as pessoas que gostam do humor, eu acho que tendem a tentar construir o texto que estão a ouvir, não é? Tendem a tentar perceber para onde é que ele vai.
Claro.
E eu acho que o Ricky, neste beat, e em muitos outros, consegue ser sempre surpreendente. O que ele não consegue, na minha opinião, no Afterlife. Não sei se não consegue ou se não quer, mas eu acho que ele baixa muito a bitola e a maior parte das piadas são tão previsíveis que até as pessoas que não estão a jogar o jogo, tentar antecipar, conseguem, não sei se tu viste o Afterlife, mas
eu não vi a nova que saiu, vi a primeira.
Pronto, esta ainda é pior do que a dele. mas eu escrevi no Twitter nessa altura que era má e que, claro, caíram-me logo em cima. As pessoas não suportam não suportam opiniões contraditórias, não é? Mas agora parece que já toda a gente acha que é má. Sinto-me assim um bocadinho vingado.
e neste caso, já disseste, até preferia, era o Extras que punhas à frente do The Office ou isso é assim?
Punha agora, estamos a gravar isto em maio de 2020, se eu prefiro ver agora, qual é que eu prefiro ver agora? Eu prefiro ver o Extras. O Extras é uma série fantástica. Só vendo, vejam, procurem.
Claro.
Aquele assume um papel ligeiramente diferente do David Brent, quer dizer, muito diferente, mas o tipo de situação é bastante diferente, pá, e consegue subir a parada bastante.
Pegando no exemplo do The Office, que tem muitas versões estrangeiras, e tu disseste que há a americana não era nada especial, é isso, por acaso nunca vi a americana, e não sou o maior fã do The Office, por acaso, em inglês, não consigo entrar muito bem na cena, mas um dos conteúdos também acaba por ter quase uma versão em cada país, ou assim, é o Daily Show, e fala sempre do Daily Show, deveríamos ter um Daily Show em Portugal, e temos mais ou menos...
Ah, eu nunca gostei do Daily Show, nunca.
A sério?
Nunca gostei do Daily Show.
Ok, não sabia.
Sim, nunca gostei. Tal como não gosto muito do Conan, do Colbert, não tenho muita paciência para esta comédia baunilha americana, porque isto é uma comédia baunilha, não é? Que baunilha, tu sabes... De certa forma, sabes que o limite não vai ser ultrapassado.
Percebo.
Porque são comédias. Porque são comédias de... Obviamente, são canais jornalistas, e que não é nenhuma brincadeira, não é? Mexe com a vida das pessoas e com milhões e milhões de dólares. E, portanto, I'm fine with that. Mas não, eu não fico em casa para ver um episódio do Jimmy Fallon ou do James, uhum. do James Corden. Não. Depois, às vezes, vou ver um. Vi aquele do James Corden com o Paul McCartney, ou vejo uns karaoke, karaoke carpool, não é?
Carpool karaoke, sim.
Sim, essas partes vejo, mas olá, temos connosco o Chris Pratt, que faz de Thor no filme, olha lá o que é, pá, essas partes não me interessam nada. Mas eu sei porque é que existem os talk shows, e é uma pena as pessoas não perceberem mais. Os talk shows existem porque era necessário, quando foram criados, era necessário preencher airtime, não é? Preencher espaço na grelha. Fazer coisas para a televisão fechar mais tarde. E por isso é que são uma espécie de salas de estar. E são formatos que existem há imenso tempo e que depois propagaram. O Daily Show é um bocadinho diferente. Não gosto, porque como eu não sou de esquerda, não gosto do humor de esquerda, que é quase todo o humor. Acho que bater no Bush e bater no Trump é fácil. Acho que é difícil é bater no Obama ou nos Democrats, né? Claro. E como isso não acontece muitas vezes, tendo também a não ver, mas gostava imenso, por exemplo, do John Oliver e do Stephen Colbert dentro do Daily Show, desses segmentos, sim. Agora, do próprio Jon Stewart, mas ele também não, quer dizer, está-se pouco lixando, se eu gosto.
Claro. Mas tinha aqui alguns formatos que têm sempre esta conversa de como é que isto seria se fosse em Portugal.
Sim.
E aqui há uns dias, quando estava a fazer alguma pesquisa para falar aqui contigo, dizias numa crónica da Vida Extra do Expresso que com bom e o Glory do Dr. House era o Ricardo Araújo Pereira.
Um bom Dr. House.
Exato, um bom, né? Dr. House era o Ricardo Araújo Pereira. E comecei a pensar nestas questões de, por exemplo, se adaptássemos alguns conteúdos humorísticos a Portugal, como é que poderiam acontecer? Esquecendo aqui pormenores, talvez, financeiros, não é? Que acho que é sempre essa a questão. Mas por exemplo, um Saturday Night Live, como é que achas que poderia funcionar em Portugal? Ou se achas que até era, se achas até que é interessante?
Não, nós até tínhamos aquele RTP, como é que se chamava?
Com
o Eduardo Madeira.
Sim, era uma espécie, acabava por ser uma espécie.
Com o Leão Marques.
Mas a questão, aí acho que os programas, os sketches eram, se não eram todos gravados, eram quase todos. Era com... o Estado de Graça. Estado de Graça, exatamente.
Sim. Com o Joaquim Monchique.
Exatamente.
Quê, né? Era bastante bom. E estou a falar a sério, era bastante bom. A questão é... por exemplo, Portugal fazer um Saturday Night Live. Vai estar sempre a gozar com o Ventura? O Ventura aceitaria ir fazer de host? Percebes? Nós nem roast... Para usar uma palavra parecida, nós nem roasts conseguimos ter muitos. A sociedade portuguesa é uma sociedade um bocado estranha, porque tem a mania que é modernaça, mas na verdade é muito antiquada. E espero que a tua geração consiga mudar mais isso. Eu acho que nós poderíamos ter um SNL, mas acabaríamos por estar sempre a gozar com as selfies do Marcelo, com as coisas patetices do André Ventura, não sei, com percebes? Não estou a ver que tenhamos país para gozar com...
Claro.
Com a Judite Sousa, por exemplo. Estás a perceber?
Uhum. Mas achas que em termos de, por exemplo, em termos de... Tu percebes, de perceber muito mais do que eu, mas em termos da própria produção do SNL, pelo que eu vejo no YouTube, aquele é extremamente complicado de produzir. Achas que se houvesse o investimento possível para fazer, Portugal estaria apto para fazer isso? Teria os atores necessários, guionistas necessários?
Acho que sim. Acho que teria os atores necessários, sim. Se todos trabalhassem no mesmo canal.
Sim.
Se todos assim, imagina que tu compras um canal e os contratas a todos. Acho que sim. O Eduardo Madeira, como te digo, o César Mourão, aquela que eu nunca me lembro o nome dela e peço desculpa, que imita muito bem a Cristina Ferreira, que eu acho que é ótima atriz. Ela é ótima. Joana, acho que é Joana qualquer
Joana,
coisa.
Sim, mas estava no Estado de Graça, exatamente, não era?
Acho que, pronto, acho que ela é ótima. A Maria Ruefa é ótima. Portanto, acho que sim, acho que teríamos. Eu não sei se teríamos assunto, como te digo. Não sei se teríamos assunto. E depois em Portugal acontece uma outra coisa, que é, as pessoas em Portugal fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E faz com que se desfoquem muitas vezes. Mas acho que sim, acho que seria um sucesso se pudéssemos juntar essa malta toda. Acho que sim.
Ok. Só estava aqui a confirmar o nome, é Joana Paz de Brito, se não estou em erro.
Sim, ela é ótima. Ela é ótima.
Aqui um nome clarificado. Mas temos mais uma rubrica aqui no podcast, o convidado conta sempre a história.
Como é que conheceste o Ricardo?
Era o Espera.
Eu vi o Ricardo Espera a primeira vez ao vivo, quando, no início disto tudo, portanto acho que os Gato Fedendo não tinham começado ainda. Viu ao vivo num festival de humor que havia no norte do país, em Esposende. Veja lá tu. Onde me convidaram para ser... Eu trabalhava na Maxman na altura, me convidaram para ser jurado ou uma coisa assim.
No festival do humor?
Sim, acho que é um festival do humor de Esposende.
Já não te lembras do nome?
Acho que se chamava Festival do Humor. E onde vim para baixo, de boleia com o Nilton. Portanto, foi também aí que conheci o Nilton. Eu considero o Gato Fedorento original, portanto, original, não sei que radical, das melhores coisas, culturalmente falando, em Portugal desde o 25 de Abril. Portanto, podes pôr romances do Saramago, podes pôr, não sei, música do... não sei das quantas, não me ocorre nada de legenda agora do GNR, por exemplo, o Psicopata do GNR. Se tivesse que fazer um top das 20 coisas melhores culturais em Portugal desde o 25 de Abril, eu incluiria com certeza o coletivo Gato Fedorento. Acho que eles são... Há sketches que ainda hoje ainda batem no bom sentido, não é assim que vocês jovens
sim,
dizem?
Sim, sim, é os termos, sim.
Aquele sketch que o Ricardo está, que tem dedos postiços e que está na zona da Expo e que está uma rapariga a querer ir, e ele, oh, tu queres ser eu, aquilo é muito, muito bom, e eu não quero estar armado em visionário, muito pelo contrário, mas eu sempre achei que um dos grandes méritos do Ricardo é o acting dele. Como sabes, o Ricardo tem mania que é mau ator, não é?
Uhum.
Se não sabes, ficas a saber. E ele é um ator de comédia extraordinário.
Combina muito bem aquelas coisas que falámos há bocado.
Sim, isto que eu vou dizer, por acaso até quero que fique dito, eu acho que os outros dois, o Tiago e o Miguel, eram muito, muito, eram e são, muito, muito bons no, naquele coletivo. Ou seja, não é nada, na minha opinião, não, o Ricardo vale 90%, o Zé Diogo 7,5% e os outros 1,25% cada um. Há sketches sem o Ricardo que são francamente bons. E nesta nossa tendência tuga de arranjar sempre qualquer coisa para falar mal, ficou um bocado a ideia de que eles os dois eram menos bons ou piores ou que não serviam para nada. E isso não é verdade.
Não,
isso não é de todo verdade. Pronto, isso não é de todo verdade. E portanto, eu não acompanhava muito o Gato Fedorento na SIC Radical, e vou explicar porquê. Não, porque é uma explicação que tem muito mais lógica do que parece, que é, não havia gravações, não havia box, e eu tinha uma vida social, não é? Portanto, saía todas as noites, um dos projetos que eu tenho, se quiseres, é tentar escrever uma espécie de memória, não é? Não é as minhas memórias. Para que alguém que pegue num livro, imagina um tipo da tua idade que pegue nesse projeto que eu tenho, imagina que se materializa em livro, possa perceber como era a vida. E a vida era, se tu não vias o episódio do Seinfeld, nunca mais o voltavas a ver.
Sim, sim. Percebes? E claro.
Não repetia domingo de manhã, ou seja, uma série que eu gostava imenso era o ER, o Serviço de Urgência. Mas se nessa noite a minha mãe fazia anos e íamos todos jantar fora...
Já ia ao IP.
Pronto. E isso é um conceito muito difícil de se entender agora. Percebes? E, portanto, é a mesma coisa para o Gato Fedorento ou para o Curto Circuito. Eu, por exemplo, não via o Curto Circuito, obviamente, porque eu trabalhava, não é? E portanto, se aquilo dava à tarde, acho que era à meia-da-tarde, uma pessoa que trabalha não vê o Curto Circuito porque aquilo... Estás a perceber, não é? Obviamente. Mas é um conceito que eu acho que é muito óbvio e que eu acho que as pessoas às vezes não têm bem presente, que é, tu tens que estar disponível para ver as coisas, pá, no limite de estar em casa. E eu até era alguém que fazia bastante vida caseira por causa da televisão, porque eu sempre gostei imenso de ver televisão.
Muito bem. E atualmente costumas acompanhar algum tipo de conteúdos do humor nacional fora da televisão? Falaste que foste ver o Pedro Teixeira da Mota ao vivo ao Coliseu. Mais algum espetáculo a que costumas ir assistir?
Fui ver o do Carlos também, fui ver o do Geinhas, esses três últimos. Não consegui ver o do Manel, infelizmente. Já não lembro porquê, mas não consegui ver. Acompanho sempre o Sinal de Cortes, que eu sou muito amigo, de quem gosto imenso. Outros eu até queria ir ver, mas esgotam logo, não é? Portanto, é uma desvantagem um bocado estranha de geração, não é? Porque, por exemplo, eu queria ir ver a Madonna, não é? Mas como não sou um tipo que está lá a comprar os bilhetes no site não sei das quantas, pá, quando dou para mim já não há bilhetes. Deviam pensar nos velhotes. Acompanho, gosto imenso da Bumba na Fofinha, por exemplo. Acho que ela é excelente, excelente, excelente. Ouço com gosto o podcast da Joana Marques,
extremamente desagradável.
Uhum. Ouço com gosto. Pá, algumas coisas do canal que eu gosto também, eles faziam, que eles faziam, agora fazem menos, repetem mais, não sei, tenho um bocado de ideia. Mas eu acho que nós temos bons humoristas e bons argumentistas, sinceramente. Acho é que temos pouco dinheiro. E acho que o canal aqui é uma boa metáfora disso, não é? Porque tu não aguentas muito tempo a ver as coisas em maus cenários, não é? Em cenários que parecem que foram feitos com pregos e umas tábuas. Portanto, o conteúdo, por melhor que seja, e as pessoas, por melhores que sejam, e algumas são boas, e tu não aguentas muito, muito mais tempo. não aguentas muito tempo fisicamente e acabas tendo a mudar de canal. É um pouco como ouvir música lo-fi, não é? Por mais que nós achemos que as músicas deste e daquele são todas feitas com autotune e não sei o quê, é muito mais fácil ouvir músicas com autotune e não sei o quê do que ouvir músicas lo-fi gravadas com quatro pistas qualquer. Mas eu tendo a acompanhar, eu gosto de ficção, de comédia britânica. Não gosto muito de comédia não anglo-saxónica, porque como não, por exemplo, há uma série de Netflix, acho eu, com um francês, não é, que se muda para Hollywood, que algumas pessoas falaram.
Ah, eu não, acho que se chama mesmo Hollywood, é isso? Não,
não é essa? Não, é uma coisa que já tem um ano ou dois. Entendi. Só para dar um exemplo, não é uma coisa que me prenda muito. Não sou fã de filmes de comédia também, de filmes com Adam Sandler, essas coisas.
Kevin Hart, coisas assim.
Sim, mas mas há uma série sobre o Kevin Hart que vi e gostei bastante. É uma série com a Netflix.
Sim, sim.
Sobre a vida dele. Mental, sim. Gostei bastante. Sim, sim. Eu não acompanho o 5 para a meia-noite, por exemplo, mas se me lembrar, ou se vi nas redes, se calhar vou ver aquela parte que eles fazem aquele interrogatório.
Yeah.
Uhum. Não sei como é que se,
pressão
é que
se chama. Desculpa. Pressão no ar.
Sim, sim. Vejo na boa, isso sem problema nenhum. Não, gosto de comédia, gosto de ver, gosto de estar a par e gosto de me rir, claro.
E essa questão de, obviamente, que quando falamos de apostar em contos, falamos sempre da questão do financiamento, e tu disseste que há bons humoristas e argumentistas, mas não há dinheiro. Mas o humor, por exemplo, fazendo aqui dando um bocado a volta, até porque como a SIC própria assumiu a aposta em conteúdos de humor, o humor acaba por estar numa posição privilegiada em relação a outro tipo de conteúdos quando um canal pensa em novos programas, ou isso depois a questão do financiamento, se calhar um programa de humor...
A nossa televisão é uma mistura de géneros, pá. Nós até temos, nota que o Ricardo hoje para na TV era dentro do telejornal.
Uhum.
Portanto, nós temos um país tão estranho e tão diferente dos outros que até há humor dentro dos telejornais. Tu tens a rúbrica do Vitor Moura Pinto, que eu gosto bastante na TVI, dentro de um telejornal. Eu não estou a dizer que está errado, repara. Estou só a dizer que em vez de ser um programa de humor, passa a ser pensado pelas pessoas que fazem o telejornal, e é mais uma rúbrica do telejornal. Hoje vamos entrevistar um ministro e temos a rúbrica do humor. E não é tanto, portanto, não é tanto feito pelo guionista do humor, puto da tua idade, vai lá bater à porta, etc. Temos humor nos programas de daytime, ou tínhamos, agora temos um bocadinho menos, acho eu. E depois, pá, temos humor nos Globos de Ouro, temos humor nas novelas, não é? Há sempre uns atores cómicos, há sempre uns núcleos cómicos. E, portanto, eu acho que há plenty of humor na televisão portuguesa. A TVI emitiu os roasts, não é? Ao Toy, ao José Castelo Branco.
Exatamente.
Recentemente. Eu, como te digo, não há uma inclinação natural para o humor, porque também não há muita variação do humor, não é? Mas eu acho que a TVI vai ter, pelo menos anunciaram, uma série, sitcom.
Vai ter conteúdos do Marco Horácio, pelo menos.
Sim, mas vai ter também uma espécie de... uma coisa... quando eu digo humor é tipo dramedy, aquelas séries que há leves, não é? Aquelas séries em que o avô se engana nos óculos e depois não vê nada e não consegue ler as receitas do... esse tipo de humor, não sei bem como é que lhe chamar. Não estou a dizer que a série vai ser assim, ok?
Estou
só a dizer que humor de grande público, pronto. Acho que vai ter. Nós cá também vamos ter qualquer coisa. A RTP também tende a ter coisas dessas, não é? É o que eu te digo, eu acho que há bastante humor. Agora... repito o que disse e que tu não ligaste muito, Portugal é o país que é. Nós temos um nível intelectual XYZ, não temos um nível intelectual ou o número de pessoas que os ingleses têm ou que os americanos têm. O Jon Stewart era feito no Comedy Central, que era um canal equivalente à SIC Radical cá. Agora, mas vê a diferença, não é? Vê a diferença em termos de número de espectadores e dinheiro que eles tinham para fazer. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser vistas na sua proporção e naquilo que são.
E pegando nessa coisa que tu disseste do público não ser instruído, Eu percebo o que é que queres dizer com isso. Achas que essa instrução, a televisão também pode ter algo, não, ou seja, a televisão não tem que ser só um meio que dá ao público instruído aquilo que ele consegue absorver, mas também pode ter um papel de alguma forma
mudar essa instrução? Não tenho muita paciência para essa conversa, porque tu tens um canal jornalista chamado RTP2, pá, tu podes vê-lo todos os dias, não há nenhuma lei que obrigue. E, normalmente, essa pergunta que eu entendo, obviamente, não entendas mal o que eu estou a dizer, a minha intenção não é ser desagradável, mas dá um pouco a ideia que é proibido ver RTP2, que as pessoas, que todas as noites entra alguém com uma shotgun na casa dos portugueses e os obriga a ver novelas e telejornais. Não é verdade, as pessoas podem ver as séries norueguesas na RTP2. Concordas comigo, não concordas? Claro. Portanto, se não veem, a culpa não é da televisão. Quer dizer, não é culpa da SIC, ou da TVI, ou da RTP, que as pessoas não vejam as séries norueguesas na RTP2, ou os filmes portugueses que eles dão, e bem, quanto a mim, ou os filmes do Kubrick, no outro dia deram a Laranja Mecânica. Não é culpa da minha, nem das pessoas que trabalham na televisão, nem da SIC, nem do Herman José, nem não sei o quê, que 3 milhões de pessoas não vejam a Laranja Mecânica do Kubrick. Está lá, o conteúdo está lá. Estás a perceber? Uhum. Portanto, eu vou mais uma vez teimar neste ponto, que é, nós temos o país que temos, e portanto, se as pessoas estão preocupadas, se acham que o país é burro, ou seja, é pouco instruído, a culpa não é da televisão. Ok?
Sim.
O meu ponto é esse. Há um pouco a ideia feita, deixa-me só concluir. Há um pouco a ideia feita de que a televisão embrutece as pessoas, e não sei o quê. E eu obviamente percebo onde se quer chegar com isso. E há conteúdos em televisão, e há uma linguagem na televisão que é muito binária e muito, às vezes, muito estridente e muito histriónica, em que o mundo é reduzido a A contra B, ou branco contra preto, ou puxa a lágrima fácil, ou não sei o quê. Mas isso são tudo estratagemas que o próprio Shakespeare fazia, não é? Portanto, tentar aproveitar e captar a atenção do público através de estratagemas e mecanismos sempre foi uma função daquele que escreve ou daquele que encena uma obra para ser apreciado. Só com alguma arte moderna, que é relativamente recente, 100, 150 anos, é que o autor ou o artista se pode estar nas tintas para o seu público e pode fazer o que entendia. Bom, mas insisto nisto. Ninguém proíbe os portugueses de verem os excelentes programas. Ainda ontem vi, antes de deitar, um documentário à noite, que deu na RTP, sobre a Islândia. Portanto, ninguém impede os portugueses de ver esses conteúdos. Okay? Ninguém os obriga a ver quem quer namorar com o agricultor. Okay? E às vezes, em perguntas como a que tu fizeste, e eu sei que não há intencionado, dá um pouco a ideia que os portugueses estão proibidos de ver RTP2. Não, ninguém os proíbe. Ninguém os proíbe. Eles é que escolhem não ver.
Mas, pronto, eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que a ideia de, para concluir este raciocínio só, o que eu queria dizer com a pergunta não é no sentido de a televisão está-nos a dar coisas que nos estão a fazer ficar burros, é mais se tem um papel, por exemplo, como e o objetivo era ficar no humor,
tem, claro.
tem um, não é ter o papel de ficar burros, mas, ou seja, tendo em conta que temos a população, digamos, no grau de instrução X. Se apostarmos num conteúdo de humor que é Y, que está ligeiramente acima, por exemplo, dando o exemplo da SIC Radical, que é onde seria mais provável isso acontecer, se a televisão apostar num conteúdo de humor que se calhar a população não vai estar propriamente instruída para o perceber, será que isso depois consegue ter o efeito de a população, ao mesmo tempo com o programa, de alguma forma, claro, conseguir subir? Claro, era mais nesse intuito, não é? A televisão está a dar porcaria.
Mas as coisas estão ligadas. Nós tivemos o ano passado na SIC Radical uma coisa chamada Bola Maciça, não sei se viste.
Não vi, mas sei o que é, sim.
Pronto. E é uma coisa excelente, eu acho excelente. Agora, se calhar houve 17 pessoas que perceberam. Mas eu acho que também é o papel da SIC Radical ter esse tipo de programas. Mas nem todos os comunicadores ou humoristas, chamem-lhe o que tu quiseres, têm o estatuto do Ricardo Araújo Pereira. Porque as pessoas, quando veem o Ricardo Araújo Pereira, estão a vê-lo a ele e estão a ouvir o texto. Mas se não perceberem o texto, continuam a ouvi-lo a ele. Estás a perceber, não estás? As pessoas não pensam assim, como eu não percebo esta piada sobre o BES ou sobre o Ricardo Salgado, vou mudar de canal. Não. as pessoas confiam no Ricardo e continuam a ver. Ora, isso é um enorme mérito dele e só dele, não é? Mas essa questão e é uma questão interessante para ti, que és muito mais novo do que eu e eventualmente para os ouvintes do teu podcast, que eu acho que devem ser mais novos que eu, pelo menos espero que sejam, a educação em Portugal é que produz, portanto, a education, não é? A escola, o liceu, a universidade, o que for, é que produz o público que temos. Compreende?
Claro.
Não é Deus Nosso Senhor, não é água dos rios, não é... E, portanto, as coisas estão ligadas. Eu, por exemplo, acho que o Serviço Público de Televisão deveria ter programação, muito mais programação de humor. Por exemplo, eu não entendo como é que o Canal 2 não tem programas de humor. Mais arriscados, mais avant-garde, mais... Estás a perceber?
Estou.
Não entendo. Não entendo mesmo. E acho que devia ter. Portugueses e estrangeiros. E talvez aí pudessem formar mais públicos que pudessem depois ver coisas mais ousadas ou mais arriscadas ou mais cultas noutros canais. Os programadores de televisão, as pessoas que trabalham na televisão, não têm nenhum gosto especial em impor as suas escolhas. Quer dizer, é evidente que às vezes... Mas, pá, se o público quer uma cena mais com batatas e sal, não há problema. Não tomáramos nós ter ópera em prime time. É até fácil fazê-lo. Se for ópera que as pessoas querem, não problem. Mas as pessoas não querem ópera.
Ok. E para terminar, também já não te quero roubar mais tempo. Já vai longo, exato. Falaste desta ideia do cheque branco, por assim dizer, há pouco. Se tivesse assim liberdade total de apostar num conteúdo de humor, quer fosse na SIC Radical, se calhar não te vou pedir um nome para não ser indiscreto, mas consegues-me dizer algum tipo de conteúdo que gostavas de ver na televisão nacional que neste momento não haja?
Epá, eu não te vou dar um nome só por questões de...
Claro, claro.
Epá, não, porque nós podemos estar... Não é o nome da pessoa, okay. É o nome do programa, porque nós podemos estar a trabalhar nisso, não é? Percebes? Eu não quero dar...
Ok, estou a perceber.
Lá está, é um mundo... o nosso é um mundo altamente competitivo. Não estou com... Quer dizer, não quer parecer que isto é que o FBI está a ouvir o que eu estou a dizer, mas há certas coisas que nós podemos estar a preparar e que vocês podem, os caras não faziam ideia que eles iam dar isto.
Yeah.
Eu não sei, talvez a minha mensagem seja uma coisa que eu tentei fazer passar aqui no podcast, que é que há mais humor na televisão portuguesa, talvez muito mais humor na televisão portuguesa do que aquilo que as pessoas pensam. O que nós temos é uma saturação de escolha, nós espectadores nesta altura temos tanta escolha que às vezes não nos apercebemos desde que as coisas existem. As audiências que o Ricardo Luz Pereira tem aos domingos são uma coisa absolutamente extraordinária. Significa que existe, pica por ter humor, mas quando nós repetimos o Terra Nossa também as audiências são extraordinárias. Portanto, nós às vezes repetimos domingo à noite, tipo à meia-noite, por aí, e as pessoas veem na mesma. Portanto, não são precisos necessariamente novos projetos de humor e revolucionários. Eu acho que eles existem, mas eu gostaria de
ter... Mas gostavas de apostar em algumas coisas, é mais esse o intuito, ou não?
Era bom que em Portugal houvesse uma sitcom que nós pudéssemos, daqui a 20, 30 anos, ou 15 anos, podermos olhar para trás e dizer aquela sitcom era do caraças. Isto vai ficar na história, por exemplo.
Okay.
Mas o registro de sitcom, eu não sei se resulta em Portugal, por exemplo.
Porquê?
Não sei. Claro que se fosse o Ricardo Luz Pereira, o pai, e a Joana Paes Brito, a mãe, se calhar um texto pai, mãe e duas filhas, não sei o quê, se calhar, claro que funcionaria, não é? A questão é que o Ricardo Luz Pereira não vai fazer uma sitcom. Esse é que é o problema, não é? Não, porque é verdade, sim, ou claro. Seja, e se calhar o Teixeira da Mota também não aceita fazer uma sitcom, e se calhar o Coutinho de Vida também não aceita fazer uma sitcom, e se calhar o Bruno Nogueira também não aceita fazer uma sitcom, percebes? Se calhar quem aceita fazer uma sitcom é um tipo de ator que se calhar não consegue essa equity perante um público mais vasto que nós estamos aqui a falar.
Claro. Ok, Pedro, muito obrigado. Nós terminamos sempre o podcast com mais um beat do comediante que que neste caso tu escolheste, que foi o Ricky Gervais. Neste caso também selecionei um beat do Soul Science, que é sobre cancelar espetáculos. Vamos também ouvir um certo para terminar. Obrigado, Pedro.
Olha essa, e boa sorte. Obrigado.
E até um dia.
Because this volcanic ash cloud, a volcano goes off in Iceland and we can't get on a planet. What's the point of fucking Iceland, really? I thought it went bankrupt. Just get rid of it. It's no good. It's not doing. Just put into. Fill in the fucking volcanoes with concrete. In fact, tarmac the whole country. And make it a car park for real Europe. Waste of space. So yeah, and sort of like pop stars and that coming to England were cancelling, they couldn't get on the flight. And I was thinking, I can't cancel, I've got to get there. So I hired a helicopter to and from Dublin, cost me £12,000, just because I couldn't bear to let anyone down or take the ferry.
A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Podem ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em Humor à Primeira Vista. Podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho. Obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista. Até um dia.